마오. 받으려요. 크로포님. OK. Vamos ver se voltou, que demora um pouquinho. O áudio voltou? Áudio voltou, pessoal? Me respondam se voltou ou não voltou o áudio. Porque o meu microfone aqui tá... No microfone tá tudo normal. O áudio não voltou ainda? Voltou? Tem um certo delay, né, do YouTube. Não? Voltou? Ah, voltou. Ah, beleza. Tem problema. Tá bem no comecinho, a gente volta. Legal. Então, eu tava falando que hoje, na verdade, eu vou ensinar, vou comentar com vocês técnicas que eu uso para aprender, para estudar, que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Quando eu comecei lá atrás a ler, a aprender e tudo mais, para mim, eu não sabia que existiam técnicas de leitura, eu não sabia dessa questão, né? Então, eu lia normal, como todo mundo, né? Como a gente aprende na escola, porque nem na escola não tinha a menor ideia, né? A gente nunca aprende nada sobre isso. Então, lia normal. E aí, com o tempo, eu passei a entender que existiam formas de otimizar cada vez mais esse processo. Então, é isso que eu vou contar, vou compartilhar aqui com vocês, coisas que eu uso, que eu faço no meu dia a dia, de fato, para ler mais livros, porque como eu trabalho com livros, eu preciso ler mais livros para que eu consiga ter conteúdo aqui para passar para vocês. E muito disso faz parte hoje de um processo de desenvolvimento pessoal. Tá sem... Veio outra mensagem da a Glorinha falando que tá sem áudio. Mas voltou, né? Tá sem áudio ainda? Então, esse processo de hoje, a leitura, para mim, se tornou um processo de autoaperfeiçoamento, que eu estou cada vez mais buscando crescer, melhorar, evoluir. Hoje é uma jornada para me tornar uma pessoa cada vez mais inteligente, uma pessoa que eu quero ser, uma pessoa que conhece a respeito dos temas, dos assuntos, que não é influenciado pela opinião dos outros. Esse ponto, para mim, é extremamente importante. Quando a gente escuta, nós somos bombardeados de informações o tempo todo. Na vida real mesmo, ali no dia a dia, sempre tem um grupinho de amigos falando uma coisa aqui, outro falando outra coisa ali, na televisão, na internet, enfim. São informações vindo de todos os lugares. E como que a gente vai saber o que de fato é verdade, o que não é, o que às vezes é verdade, mas tirado de contexto? Então, se você não conhece o contexto que está por trás daquela história, você não sabe o que realmente está acontecendo. Então, hoje, a leitura, para mim, é uma ferramenta para eu evoluir como pessoa, como profissional, evoluir no sentido de realmente ser cada vez mais autônoma, na minha opinião, nas minhas decisões. Porque uma coisa que eu aprendi, depois que eu passei desse ponto, eu comecei a ler para me desenvolver profissionalmente, como eu já contei várias vezes para vocês, né? Eu comecei a ler para isso, para aprender soft skills, liderança e tal. Esse foi o primeiro passo, que já ficou há alguns anos. Mas depois eu descobri um potencial muito maior na leitura, um potencial de me engrandecer como pessoa, de me tornar uma pessoa muito melhor, de ampliar a minha visão de mundo, de coisas que eu não tinha a mínima noção que eram dessa forma, que existiam. Os livros me trouxeram essa oportunidade de ampliar a minha visão. Então hoje é algo muito maior para mim, faz parte da minha vida, desse meu projeto de me tornar cada vez mais inteligente, cada vez melhor. Para isso, eu busco ferramentas para aprender a fazer isso de fato. E aí é o que eu vou compartilhar com vocês, muitas dessas ferramentas muito interessantes que eu trouxe, que eu fui aprendendo ao longo da vida, e vou contar um pouco para vocês sobre a minha rotina de leitura, porque hoje é realmente um bate-papo de amigos leitores. Vamos conversar, vamos contar, trocar nossas experiências. Então, vocês podem ir comentando aqui no chat a experiência de vocês que a gente vai conversando. Hoje, sempre me pergunto, como que é a sua rotina de leitura? Hoje, como eu trabalho com livros, a minha rotina é um pouco diferente. Então, eu vou fazer dois paralelos. Na época que eu trabalhava na CLT, e eu era leitora, e hoje. A leitura sempre foi uma prioridade muito grande na minha vida, porque eu sabia que os livros são os instrumentos para que eu possa melhorar, para que eu possa me desenvolver e crescer. Então, eu sempre lia em todos os meus momentos disponíveis. Então, eu tinha tanto que o meu livro que eu falei na live de ontem, eu falei para vocês, um dos meus livros ali da vida é O Clube das 5 da Manhã. E eu realmente praticava o Clube das 5 da Manhã enquanto eu trabalhava na CLT, porque essas horas eram muito preciosas para mim. Eu trabalhava o dia inteiro, ficava o dia todo fora. Então eu escolhia alguns momentos para que eu pudesse me dedicar ao estudo. E aí eu acordava realmente às 5 da manhã, todos os dias, para que eu pudesse ler neste horário. Então era o meu horário de fazer exercício, de meditar, porque isso é extremamente importante para melhorar a nossa cognição, nosso foco. Em outro momento a gente fala a respeito de meditação. Então eu fazia isso e aí eu me dedicava uma hora logo de manhã para ler, porque ler, focar em mim, no meu desenvolvimento, é a minha maior prioridade. Então eu colocava isso na frente de todas as outras coisas que eu tinha que fazer durante o dia. Porque se eu deixasse para ler depois, na hora que eu chegasse em casa, normalmente eu estava muito cansada. E aí não ia ler da forma que eu deveria. Eu estava extremamente cansada, não tinha qualidade, estava morrendo de sono, enfim, não iria. Então, o que que eu fazia? Eu fazia de manhã, então se à noite eu não pudesse ler por algum motivo, pelo menos a minha hora, minha uma hora do dia estava garantida. Então eu lia uma hora de manhã e aí depois me arrumava e ia trabalhar. Eventualmente, quando possível, eu lia um pouquinho no horário do almoço, sempre que dava, tentava ler um pouquinho ali, uma meia hora no horário do almoço. Sempre, leitor sempre tem um livro, né? Um livro na bolsa, um Kindle, sempre tem alguma coisa. Então eu lia um pouco na hora do almoço. E à noite, quando eu não chegava em casa acabada, aí eu lia mais um pouco também, em torno de 1, 2 horas. Então, dependia do dia. Mas a minha uma hora de estudos estava reservada de manhã. E uma sequência que eu sigo até hoje é: eu começo o meu dia com os livros mais complexos. Então, livros mais difíceis eu leio de manhã, porque minha cabeça está mais fresca, o meu foco está mais ativado. Então, eu consigo ler livros mais densos, mais complexos, de manhã, sem tanto esforço. E aí, ao longo do dia, eu vou diminuindo a dificuldade dos livros. Porque, sim, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. A gente já vai falar disso. Então, como eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, em cada momento do dia eu leio um deles. Mas o mais difícil é sempre de manhã. E eu continuo seguindo essa regra que eu criei, né, para mim até hoje. E aí, hoje, como eu trabalho com livros, às vezes parece que eu leio o dia todo, mas infelizmente não, gostaria. Mas tem muitas outras coisas para fazer que eu preciso me dedicar, que não é só a leitura, tem muitas outras coisas. Então não consigo ler o dia todo, infelizmente. Então o que eu sigo fazendo é: leio uma hora de manhã, sempre, livros mais difíceis, mas um pouco mais complexos, livros sobre aprendizado, sobre neurociência, sobre psicologia, sobre comportamento humano, que são coisas que eu gosto muito, vocês sabem disso. Então, eu gosto de aprender como o ser humano funciona, como o ser humano lida de acordo com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, normalmente, esses livros são um pouquinho mais complexos, eu leio de manhã. A minha cãzinha participando aqui, Rosa. Eu leio de manhã esses livros mais difíceis. E aí a gente vai diminuindo a complexidade ao longo do dia. Então, hoje eu leio uma hora de manhã. No horário do almoço, hoje, como eu não preciso cumprir uma hora de almoço mais, eu posso ter ali uma flexibilidade, eu almoço e leio por mais uma hora, mais ou menos. E aí, à noite, é o momento que normalmente eu leio mais. Porque, por exemplo, eu vou terminar aqui a nossa live, eu vou tomar banho e tal, descansar, e aí eu vou ler por mais 1 ou 2 horas. Às vezes até 3 horas, depende do dia. Então, hoje eu tenho uma rotina de leitura ali de 3, 4 horas por dia. Então, é uma hora de manhã, uma hora no almoço e mais umas 2 horas à noite, normalmente. Então, mais ou menos essa rotina. E aí vocês podem perguntar: ah, quanto você lê? Normal. E assim, varia muito, porque depende de complexidade do livro. E eu não pratico leitura dinâmica, porque eu acho que para mim, para minha cognição, não funciona para mim. Eu não consigo ler em uma velocidade muito alta livros mais complexos. Eu preciso dar tempo para o meu cérebro processar aquela informação, para eu entender de fato aquilo. Então, Para a maioria dos livros, para mim, a leitura dinâmica acaba não funcionando tanto por eu não conseguir ter essa velocidade de compreensão. Mas pode ser, você pode testar, pode ser que para você dê super certo. Mas no meu caso, eu não consegui me adaptar bem por causa disso, de não conseguir entender tanto, sabe? Então, não uso. Então, o que eu leio normalmente, em média, 30 páginas por hora, mais ou menos, mas depende do livro. Se é um livro muito denso, um livro difícil, por exemplo, O Rápido e Devagar, do Kahneman, até infelizmente o Daniel Kahneman faleceu hoje, não sei se vocês viram, o autor de Rápido e Devagar, um homem brilhante. E os livros dele são excelentes, só que são complexos. Então, o livro dele, por exemplo, que nós lemos na comunidade Lendo e Aprendendo em novembro do ano passado, me debandou muito mais tempo. Então eu lia muito mais devagar, talvez 10 a 15 páginas por hora, e olhe lá. Porque ele exigia um nível de concentração maior, igual inteligência emocional, inteligência social. O inteligência social é mais fluido do que o inteligência emocional do Daniel Goleman. Então depende, mas normalmente livros normais, assim comuns, 30 páginas por hora, normalmente. Livros de ficção, mais, porque é mais fluido, mais fácil, né? E livros de não ficção, que é a maioria do que eu leio, aí é um pouquinho mais devagar. Mas é mais ou menos isso a minha rotina de leitura hoje. E aí, algumas técnicas, algumas ferramentas que eu uso no meu dia a dia, eu acho que o leitor, na verdade, ele é dividido em fases, em momentos, e em maturidade, em hábito da leitura. Conforme você vai tendo mais tempo como leitor, você vai melhorando cada vez mais, você vai crescendo como leitor, você vai descobrindo novas ferramentas, você vai deixando de usar outras ferramentas que eram muito simples, talvez para você, que passam a ser muito simples, que não faz mais sentido. Então varia bastante de acordo com o nosso nível de maturidade, porque nós buscamos com a leitura crescer e evoluir. Então, ao longo desse processo de crescimento, outras coisas vão entrando e vão fazendo sentido na nossa vida, né? E aí, algumas coisas. A primeira coisa que eu descobri, eu imagino que vocês já devam ter pensado a respeito disso, é sobre o monólogo interno. Quando a gente vai ler um livro, normalmente, assim como a gente aprende lá na escola, sempre tem uma vozinha na nossa cabeça lendo junto. Então, sempre que você lê uma palavra aqui, você lê com os olhos, mas tem uma voz dentro da sua cabeça que repete aquela palavra em voz alta. E esse processo de subvocalização, que é o que acontece na sua cabeça, ele é muito mais lento do que a velocidade, do que a capacidade dos nossos olhos e a compreensão do nosso cérebro daquilo que a gente está lendo. Então, quando você coloca essa subvocalização de ficar falando na sua cabeça o que você está lendo, você torna a sua leitura mais lenta. Só que a gente foi muito acostumado a ler desse jeito. Então, para eliminar isso, não é tão simples. A gente precisa começar a se policiar e a prestar atenção na maneira como a gente está lendo, e tentar o máximo possível ir eliminando essa subvocalização. Então, quanto mais rápido você conseguir ler, a tendência dessa vozinha que fica ali na sua cabeça, a tendência é que ela vá perdendo cada vez mais espaço. E aí você consegue ler mais rápido, deixando essa voz de lado, porque senão ela vai limitar a sua leitura. Então, uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer foi realmente eliminar essa vozinha que fica na minha cabeça repetindo tudo aquilo que eu leio, porque isso travava muito a minha leitura. Eu lia muito mais devagar antes do que eu leio hoje, apesar de que eu acho que ainda leio devagar, eu não leio muito rápido, não. Depende do livro, né? Mas não leio muito rápido, não. Mas melhorou bastante. Até esse livro aqui, eu não mostrei para vocês ainda, é um livro novo que chegou aqui, do Charles Duhigg, é o Super Comunicadores. Charles Duhigg é o autor do Poder do Hábito, que eu amo esse livro, gosto muito. Apesar dele ser um pouco clichê assim e tal, Poder do Hábito, ele se tornou bastante muito famoso, né, até ele banalizado, mas é um livro excelente. E Charles Duhigg é o autor do Poder do Hábito e agora ele lançou um novo livro chamado Super Comunicadores. Eu não posso dizer a vocês se o livro é bom ou não, porque eu ainda não li. Então ele tá aqui em cima da minha mesa, eu tô usando ele aqui como exemplo para vocês, mas eu ainda não li, só para vocês saberem que esse livro lançou agora, é um super lançamento. E ele vai te ensinar como se comunicar melhor, como desbloquear a linguagem secreta da comunicação. Vou ler, vou dar uma olhada e comento depois com vocês. Então, voltando às nossas dicas aqui, a primeira delas é você eliminar esse monólogo interno, né? Você não ficar falando ali com a sua vozinha, porque isso vai te atrapalhar bastante. Deixa eu ver, o Marcos falou, eu fazia subvocalização na época da escola. Sim, Marcos, a gente faz mesmo, a gente aprende na escola, né? Quando você lê um livro, sempre com a leitura ativa e sintópica, o Renato perguntou. Sempre ativa, Renato. A sintópica, ela acaba sendo uma consequência, porque conforme nós vamos lendo mais, você vai tendo cada vez mais bagagem de informações, e aí é natural você fazer essa leitura sintópica, essa comparação de você ir puxando outros livros que você já leu, que você sabe que tem aquele tema, aquele assunto, e complementando a leitura. É natural a gente fazer isso. Mas leitura ativa, sempre, 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 sempre leitura ativa, porque senão você tá perdendo seu tempo, você tá lendo ali de uma forma só decifrando o símbolos. Então, eu sempre faço leitura ativa. Tem que ser. A menos que você queira ler, sei lá, uma ficção, uma coisa muito simples assim, aí você não precisa usar a leitura ativa. Mas para livros de aprendizado, de crescimento e tudo mais, eu sempre leio de forma ativa, sempre. Então, a primeira dica é eliminar essa subvocalização, você prestar atenção nisso que você faz, nessa vozinha que fica na sua cabeça, e ir diminuindo o volume dela cada vez mais até que ela não exista mais. É a primeira coisa. Depois, uma outra técnica. A Jaque perguntou: existe alguma técnica para eliminar a subvocalização? Jaque, é realmente você entender que ela existe e você começar a prestar atenção nela e ir eliminando cada vez mais. Você, de forma intencional, vai reduzindo, vai abaixando essa voz, vai prestando atenção na sua leitura e vai lendo cada vez mais rápido. Você consegue fazer isso associando com essa dica que eu vou dar agora, que parece ser algo muito simples, mas é algo que funciona muito bem. É bobo, mas funciona bem. Que é você ler com os dedos. Isso ajuda demais, é impressionante a diferença. Com os dedos, ou pode ser com um lápis, com algum apoio, para você ir direcionando onde você está na leitura. Então, você chega em cada linha, você vai correndo ela conforme você vai lendo, você vai acompanhando ela com um lápis ou com o seu dedo mesmo, para ficar mais fácil. Você vai fazendo isso, esse acompanhamento. Porque o que acontece? Os nossos olhos, eles não são estáveis, ele não consegue ter ali uma direção estável e fixar exatamente naquele ponto. E aí, os dedos, eles vão dar pra gente esse ponto focal, essa estabilização que a gente precisa. Então, quando você tá lendo alguma coisa e você tá só com os olhos, o seu olho se dispersa. Às vezes você troca linhas, às vezes você vê a palavra de baixo no lugar da de cima, e até você se localizar, isso às vezes leva mais tempo. Então, quando você simplesmente pega o livro, o seu dedo, e vai correndo as linhas conforme você vai lendo, você consegue ler muito mais rápido, em torno de 20 a 30% mais rápido do que sem essa técnica. Você pode fazer o teste, é legal você testar. Você pega uma página, escolhe uma página do livro, e aí você lê essa. Você pega um cronômetro coloca no cronômetro 60 segundos, né? 1 minuto no seu cronômetro, e você lê. Começa daqui de cima e vai lendo normal, no seu ritmo normal, sem desespero, como você está acostumado. Terminou os 60 segundos, ali 1 minuto, você marca onde você parou e conta quantas linhas você leu em 1 minuto. Aí você sabe, né, o número de linhas que você leu em 1 minuto sem usar os dedos, só lendo normal do jeito que você está acostumado. Aí, para você medir a eficácia da técnica, para ver se ela funciona mesmo, aí agora você volta nessa mesma página e aí você coloca o cronômetro de novo, 60 segundos, 1 minuto, e você lê com o uso do dedo, vai passando o dedo em cada linha. E aí, quando der 1 minuto, você conta quantas linhas você conseguiu ler. Assim, você consegue fazer a comparação de quantas linhas você consegue ler normal ou com a ajuda ali dos seus dedos, como é que fica. Então, faz esse teste para você ver, porque para mim, pessoalmente, faz muita diferença. Eu sinto muita diferença quando eu leio com o dedo, assim, com o apoio, do que quando sem. Pode ser livro físico, pode ser no Kindle também, você pode usar no computador, tablet, notebook, enfim, na tela mesmo que seja, né? Se for possível, isso ajuda bastante. Ah, cadê? A Jaque falou, eu uso uma régua, sim, ajuda muito, pode ser. O Renato Henrique perguntou, para diminuir a curva de esquecimento na leitura, você utiliza os resumos dos capítulos anteriores para não esquecer o que leu? Uso, já vou falar sobre isso. Uso sim, Renato, eu faço os resumos e aí eu volto neles para revisar. O Pedro Paulo perguntou, uma dica para diminuir a subvocalização é colocar a ponta da língua na parte de trás dos dentes da frente. Eu nunca usei essa técnica. Vou testar, Pedro. Vou testar para ver se funciona. Eu não conhecia colocar ela na parte. É porque eu, pelo menos, eu não. É que talvez por fazer muito tempo eu não tenho mais esse costume. Então, para mim, eu não sinto tanta diferença. Mas se vocês que ainda têm, testem isso e me conta se dá certo mesmo. Que aí eu já vou começar a indicar para vocês. A Glorinha falou: eu uso a subvocalização de forma intencional quando o livro é muito denso, porque o entendimento já é mais lento mesmo. É, então ajuda. E também eu uso a técnica do dedo ou até da régua. Então, a Glorinha falou de livro denso, de subvocalização. Eu usei a vocalização mesmo, por exemplo, quando eu fui ler O Grande Sertão Veredas. Eu não sei se vocês já leram, mas é um livro. Ele é um livro excelente. É de uma escrita magnífica, mas é um livro muito difícil. Pelo menos para mim, no momento que eu entrei em contato com ele me causou bastante estranheza. A linguagem do autor, muito diferente, sem pontos, é um fluxo de consciência constante ali. E aí eu não consegui entender o livro. Eu li, 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 eu não consegui entender nada. Então eu comecei a ler em voz alta, ler em voz alta mesmo, sabe? Como se você estivesse lendo para uma criança. Exatamente assim. Eu li em voz alta o livro. Eu li metade do livro em voz alta, até eu me acostumar com a linguagem. E eu li, eu tinha que ler em voz alta, senão não conseguia entender. E aí depois que eu cheguei ali um pouco mais da metade, que eu me acostumei com a escrita, ficou mais fácil. Aí eu não precisei mais. Aí eu consegui ler normal. Mas eu usei muito essa leitura em voz alta para eu entender o texto, porque eu achei muito difícil no começo, não estava acostumada e me ajudou bastante. Quando o livro é difícil, aí já exige outras técnicas, né? A gente não precisa de algumas coisas mais específicas de acordo com a densidade do livro. Mas a do dedo, régua, qualquer objeto, faz muita diferença. Testem isso para vocês verem, né? As meninas já usam a régua, que faz diferença. Você pode usar o marcador, né? Você pega. Cadê um marcador aqui, ó? Tá aqui do meu lado. Você pega um marcador de livro e aí você vai seguindo aqui, ó. Conforme você vai indo nas linhas, você vai descendo aqui o marcador mesmo, o dedo, qualquer coisa, só para dar esse ponto de referência para o olho não ficar assim tão instável, né? Sem um ponto focal. Então, faça um teste para vocês verem quantas linhas você lê por minuto, sem o dedo, sem um objeto e com um objeto, que vai dar uma diferença. Depois, essa outra é muito boa, que é para de ler livro ruim. Por quê? Às vezes a gente gasta muito tempo com livro chato, com livro ruim, com livro que não está agregando nada, simplesmente porque você acha que você tem uma obrigação de terminar um livro. Só porque você começou, você tem que ler até o final. E não. Não, se você começou a ler um livro e o negócio não tá engatando, não tá te prendendo, não tá chamando sua atenção, você tem que desistir sem dó. Você tem que abandonar também. Não pode, porque senão isso vai te causar, primeiro, que você vai demorar uma eternidade para terminar o livro, porque vai ser muito penoso o processo. E aí, quando você terminar, enfim, essa leitura, muito provavelmente você vai ser vítima do que a gente chama de ressaca literária, que é você não vai conseguir ler mais livro nenhum, você não vai suportar livro por um bom tempo. Então, ler livro ruim é a pior coisa. Tem que abandonar sem dó, igual a Glorinha falou, tem que abandonar sem dó, porque não tem condição. Isso te força muito para uma coisa que não tem necessidade, porque o que acontece? Os livros, eles foram feitos para nos servir. Para nos servir como ferramenta de desenvolvimento, de evolução. Não é você que tem que servir o livro. Você não deve favor para o livro. Ele não vai ficar chateado se você deixar ele na metade. Você não vai ser escrava do livro, entende? Então você tem que deixar o livro, tem que abandonar, não tem condição. Ele tem que servir você e não você servir ele. Então levem isso em consideração. Porque é importante. E tem uma outra questão, além de você começar a ler livro, achou ruim, desiste, ó, usa como uma média 10% do livro. Leu 10% do livro e não engrenou, a chance de você desistir é muito grande. E não vale a pena insistir. Se um livro tem 200 páginas, lê 20. Foi bom? Beleza, continua. Não. Deixa pra lá, quem sabe um outro momento, né? Deixa pra lá, dá uma chance pra ele depois. Mas assim, não força, porque não vale a pena. Tem tanta coisa boa pra gente ler, você vai ficar gastando tempo com livro ruim? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então, lê mais ou menos 10%. E uma outra coisa que talvez seja um mito, que principalmente livros de desenvolvimento pessoal, famosos autoajuda, principalmente eles. A gente acha que nós temos que ler um livro inteiro, às vezes de capa a capa. Só que esses livros, vocês sabem muito bem disso, eles são muito repetitivos. Muitas vezes o autor repete o mesmo tema, o mesmo assunto, por três capítulos seguidos, falando a mesma coisa. E aqui você fala, não aguento mais isso, falando a mesma coisa. E muitos desses livros são assim. E quando você começa a ler cada vez mais, vai tendo cada vez mais bagagem de leitura, normalmente você começa a encontrar informações muito parecidas nos livros. Então, quando você for ler, por exemplo, O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, Micro-hábitos, esses livros todos, você vai encontrar pesquisas exatamente iguais. Pesquisas em que os autores se basearam para desenrolar ali o seu argumento. Então você não precisa ler a mesma pesquisa duas vezes. Se você já leu ela lá no Poder do Hábito, você vai, ah, eu já li essa tese aqui do Marshmallow no Poder do Hábito, eu não preciso ler de novo. Eu já li esse experimento dos ratos aqui, dos macacos, eu já li. Então eu não preciso ler de novo. E aí você pode pular essa parte, você não precisa ficar ali lendo de novo a mesma coisa, menos que você queira, que você não lembre e tal, e você decida ler de novo. Mas não precisa. E outro ponto é. Muitos desses livros, eles podem trazer assuntos que às vezes não é 100% do livro que te interessa. Às vezes não. Às vezes você comprou um livro porque ele tem dois, três capítulos que são extremamente importantes para você, para aquilo que você busca aprender. Então você não precisa ler o livro inteiro, sendo que o que você quer aprender, aquilo que é relevante para você, está em dois, três capítulos. Você pode pegar, ler aquilo que te interessa e já vai colocar em prática, segue em frente. Você não precisa ficar ali lendo 300 páginas com um monte de história repetida, sendo que não te interessa. Porque o que acontece? Uma das coisas para nossa memorização é a relevância da informação. Então, se a gente entra em contato com informações que não são relevantes, você só está gastando tempo, porque amanhã você já não vai lembrar mais de nada. Então, foca naquilo que é relevante, naquilo que é importante, naquilo que você vai usar. Isso sim vai fazer sentido para a sua vida. Entende? A gente precisa usar os livros de forma inteligente, como eu falei. Eles foram feitos para nos servir, para que a gente consiga se desenvolver. Aprender com eles. E não a gente tem que ficar sendo escravo das 300 páginas que estão aqui contando a mesma história, repetindo a mesma coisa. A gente precisa focar naquilo que é importante. Então vamos aos poucos, eu sei que não é fácil, até como a Jaque falou que terminar o livro faz parte do meu toque. Eu entendo, realmente é meio estranho, mas a gente precisa fazer uma leitura de forma inteligente, sabe? Você não precisa ficar contando, ah, eu li 100 livros, né? Eu li 15 livros esse mês. Não interessa. E daí que você leu 15 livros esse mês? Você pôs alguma coisa em prática? Você melhorou? Você evoluiu? Você aprendeu? Isso que é importante. Então, pega aquilo que é relevante, aquilo que você precisa e foque naquilo. Óbvio que tem centenas de livros que são excelentes, que a gente lê do início ao fim, maravilhoso, vale super a pena. Só que tem alguns outros que não. Então, nós precisamos aprender a fazer essa seleção e ler aquilo que é importante. Deixa eu ver o que o Pedro falou aqui. Ou deixar para ler quando tiver mais experiência como leitor, sim. Em alguns casos, sim, Pedro. Maior domínio gramatical e mais entendimento do mundo. Não dá para ler Camões se a pessoa nunca leu Harry Potter, por exemplo. É chato. Exato, a pessoa tem, né, tem a ilusão de que vai pegar um super clássico, vai ser fácil, vai se apaixonar. Ah, eu quero ler a Ilíada, eu quero ler a Odisseia. Gente, precisa de uma bagagem tanto para conseguir ler isso de uma forma realmente que faça sentido. Não é porque é famoso que vai ser fácil. E o Pedro falou também, essas dicas de abandonar os livros servem mais para os livros de não ficção, certo? Sim, é diferente, Pedro, é diferente, sim, livros de não ficção. Porque os livros de ficção, obviamente, você tem uma história coerente ali ao longo de todos os capítulos, então você não pode pular e nem abandonar, né? Então, ah, vou ler só o capítulo 5 de Amor, de Orgulho e Preconceito. Aí não, aí realmente você precisa seguir a linha realmente do livro, é mais para não ficção mesmo. Que aí é totalmente diferente os conceitos, é para não ficção mais. Então, essa questão de abandonar livro, vai exercitando isso aos poucos, vai colocando isso em prática aí na sua vida, que você vai se tornar um leitor muito mais produtivo. E mais do que isso, você vai aprender muito mais, você vai crescer muito mais, evoluir muito mais, você vai ver que diferença. Aí, a próxima dica é você definir um horário para ler, um momento para ler. Porque a primeira coisa, você definir o que ler é importante, que você quer que a leitura faça, você sabe que a leitura é importante, que a leitura precisa fazer parte da sua vida. Então você precisa se comprometer com ela, sabe? Não existe nenhum tipo de técnica que eu vá te falar que é um milagre, que é uma pílula mágica que vai fazer você gostar da leitura, começar a amar ler de um dia para o outro. Infelizmente, isso não existe. Seria ótimo, porque eu acho que todo mundo tinha que tomar essa pílula, porque as pessoas precisam descobrir o poder que tem na leitura. O quanto a gente consegue avançar, o quanto a gente consegue se desenvolver a partir de um livro é impressionante. Quando eu olho para trás, para me comparar com quem eu era antes, assim, eu tento o máximo possível evitar comparações externas, porque cada um é uma situação, cada um vive o seu momento. Então, eu não me comparo com os outros, eu me comparo comigo. Quando eu olho para trás, gente, é uma evolução absurda, absurda. Principalmente na minha forma de me comunicar, de me expressar. Ampliação de vocabulário, de ideias, de argumentos, é uma diferença muito, muito grande. Eu lembro que antigamente eu ficava vendo as pessoas conversarem e eu ficava impressionada, assim, falando, pensando, nossa, como ela fala bem, né? Parece tão inteligente. E eu não sabia falar nada, eu ficava só olhando, admirando, assim, sabe, de boca aberta. E eu achava lindo e eu não conseguia. E os livros foi exatamente a ferramenta que me proporcionou isso. É muita diferença, é impressionante o quanto a gente vai evoluindo, e essa evolução é de uma forma muito sutil, não é de uma hora para outra, não. Leva um tempo. Em 6 meses que você tiver constância na leitura, você já vai perceber uma diferença muito grande na sua forma de se expressar. É natural. É impossível você ler com qualidade, transformar isso em uma rotina na sua vida e não evoluir. É impossível, não tem como. Só se você estiver brincando de ler, fingir que está lendo, aí não, realmente não tem como. Mas se você colocar na sua vida a leitura de bons livros, não estou falando ler coisa ruim, não, tá? Não é filha do CEO, a secretária do CEO, Colin Hoover, não é essas coisas, não. Estou falando livro bom. Quando você começar a colocar na sua vida a leitura de livro bom, é impossível não evoluir. Impossível. É, o Marcos falou, o que me admira em algumas pessoas é a velocidade de comunicação. Sim, mas isso tudo é construído, Marcos. Exato, é construído. É com o tempo você vai se aprimorando, você vai melhorando. Porque até como eu falei ontem, O nosso processo de leitura, a nossa vida, nosso processo de autodesenvolvimento, de crescimento profissional e pessoal, a leitura é uma parte desse processo. Nos livros é onde a gente vai buscar as teorias, as dicas, os exemplos, né? Para que você comece a colocar em prática. Então, o momento que você está lendo é como se você estivesse afiando o seu machado, ali, afiando sua ferramenta para utilizar. Então, eu sei o que eu preciso, o que eu quero, eu venho aqui, busco exatamente aquilo que eu quero, tá? Entendi. Perfeito. Então, eu afiei, preparei a minha ferramenta, eu tenho toda a bagagem que eu preciso para desenvolver determinada habilidade. Sei aqui. Aí eu preciso ir para a prática, porque se você não for para a prática, ficar só na teoria, não tem efeito nenhum na sua vida. Você vai ler 1 milhão de livros e não vai sair do lugar, entende? E aí você vai para a prática, você vai para o campo de batalha, você vai testar, você vai conversar, você vai executar tudo aquilo que você aprendeu. Então, o processo de leitura, de afiar o seu machado, a sua ferramenta, é 20% do seu tempo, 30 no máximo. Afiando o machado. Talvez você comece com um pouco mais de tempo, porque você precisa de mais informação, mas depois isso vai diminuindo, porque você vai precisando de um pouco menos, mas aí 20, de 20 a 30%, super ok. E depois você precisa ir para o campo de batalha, você precisa testar, você precisa ver as coisas funcionando, entender se aquilo dá certo ou não, qual é a melhor forma para você. Isso que realmente faz a mudança, faz a gente crescer. Não é comprar o livro, colocar ele na estante, não é só ler passando as folhas, não vai mudar, não vai acontecer nada se você só fizer assim, entendeu? Então você precisa colocar as coisas em prática, ter ação. E aí, uma parcela bem pequena do seu tempo, em torno de 10%, é para você pedir feedback. Ter pessoas da sua confiança que você pode perguntar, que você pode consultar essas pessoas, mas escolha bem essas pessoas, porque o que mais tem é gente querendo criticar os outros de forma gratuita só para se sentir superior. Então, tomem cuidado com isso. Escolham as pessoas da sua confiança com quem você pode perguntar se você está se comunicando melhor, se você está fazendo determinada coisa que é importante para você, se a sua habilidade melhorou, se ela acha que você cresceu como pessoa. Enfim, aquilo que você estiver buscando melhorar. Então, tem essas pessoas de confiança porque elas vão te direcionar, né? Então, essa dica é: você sabe por que você quer ler, por tudo isso aqui que eu já acabei de falar. Então, você precisa criar esse compromisso com você, olhar para sua rotina e entender quando eu posso separar um tempo, um momento para me desenvolver, para focar em mim. Isso é um ato de autocuidado, de amor, sabe? Eu sei que muita gente fala: ah, eu não tenho tempo, ah, eu não consigo, ah, eu não posso. Sempre tem milhões de desculpas. Mas você tem tempo para tudo que é importante para você. Tudo que é prioridade para você, eu tenho certeza que você vai arrumar um tempinho. Certeza absoluta. Então, coloca aquilo que realmente é importante para você, sabe? Não entenda o ato da leitura como algo ruim, algo negativo, algo cansativo, sabe? Não, de jeito nenhum. Não é, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, entenda a leitura como um instrumento de evolução e de crescimento. Isso vai se tornando um prazer muito grande. Com o tempo, você não consegue se ver sem isso, sem os livros fazerem parte da sua vida, sabe? Então, olha a sua rotina, identifica um momento. Leve um livro sempre com você, ou um Kindle, ou baixe o aplicativo do Kindle no seu celular, sabe? Em vez de você, ó, eu aposto que você faz isso. Quando você vai no banheiro, fica lá 1 hora dentro do banheiro, no celular, nas redes sociais, olhando Instagram, olhando notícia, vendo vídeo de futebol no YouTube, use esse tempo que você está lá. Por que que você não vai ler um livro? Pega o Kindle, pega o aplicativo do seu celular, do Kindle, e usa para ler. Meu Deus do céu, você não está lá já gastando tempo à toa ali na rede social? Usa para ler. Sabe, na hora do almoço, usa para ler, de manhã ou à noite, todo mundo tem algum momento. No transporte público, se você anda de ônibus, de Uber, pega esse momento. Sempre tem algum momento. Nas filas, sabe? Veja alguma forma e para ir colocando isso na sua vida, sabe? É uma decisão de você entender o porquê você quer fazer aquilo E aí, a partir do momento que você decide o porquê que aquilo se torna importante, você faz, sabe? O Pedro perguntou como fazer marcações com o Kindle. Você consegue fazer igual no livro mesmo, só que aí você vai pegar na frase que você quer, você segura, quando você segurar, ele acende o marcador e você puxa, Pedro, você puxa no nas linhas que você quer marcar. É a mesma coisa. E depois você consegue até exportar isso, você consegue tirar, porque conforme você vai marcando no Kindle, ele vai gerando um arquivo, como se fosse um Word. Aí quando você liga o Kindle no USB no seu computador, ele abre a pasta do Kindle. Lá dentro tem todas as suas marcações. Você consegue até imprimir um documento com tudo que você marcou do livro. E você consegue escrever também, fazer as anotações direto no Kindle também. Aparece o teclado, você digita, mesma coisa. Dá para fazer assim. E aí, então, escolha momentos, sabe? Você tá focando no seu desenvolvimento, gente. Faz muita diferença. Se você não acredita em mim, testa. Testa, fala, vamos ver que se isso aqui funciona. De coração aberto, tá? Não trapaceando. Testa, tenha consistência, se comprometa a ler todos os dias, ou na grande maioria dos dias. Eu entendo que um dia ou outro, às vezes, a gente tem algumas questões e não dá, tudo bem. Mas tenta se comprometer em ler na maioria dos dias. Canetinhas e afins. Ah, o Pedro. Dá, Pedro, dá para mudar as cores também. O Pedro perguntou aqui no. Se no Kindle dá para usar as dicas de usar as canetinhas e afins que você ensinou com as canetas de cores diferentes. Dá para mudar, sim. Lá você consegue colocar uma classificação. O Kindle faz tudo que a gente consegue. Fazendo livro normal, você consegue fazer no Kindle também. É super aplicável. O Marcos falou: ler livros é uma forma de investir em profundidade, em um mundo onde coisas superficiais são muito comuns. Exatamente. Hoje em dia, Marcos, é muito fácil você se destacar da maioria, sabe? Você não precisa de muito para se destacar, porque o nível é muito baixo, né? Quando a gente pega só a quantidade de livros que as pessoas leem no Brasil, a gente sabe que é muito pouco. Quase nada. E se você pegar a qualidade do que lê também, é bem ruim. Então não é só ler, mas a qualidade, tudo bem que já é melhor do que não ler nada. Mas quando você lê livros muito ruins, assim, romances, esses romancezinhos baratos, você não evolui, né? É mais uma distração, não é uma evolução. O Renato perguntou. Gosto de ler os livros, sendo que não gosto de riscar. O que você fez para estudar realmente o livro com anotações sem a pena de riscar? É que o coraçãozinho tá bem em cima. Então, você não precisa necessariamente riscar, não. Você pode ir anotando num caderno do. Você põe um caderninho de leitura. Hoje eu tenho feito muito isso, aqui meu caderno de leitura tá lá no sofá que eu tava lendo na sala. Eu tenho feito muito isso, sabe? Deixado, vou lendo e aí eu vou com o caderno do lado, eu vou anotando no caderno. Então você não precisa necessariamente riscar os livros. Tem muita gente que não gosta e não tem problema. Tudo bem que os livros foram feitos para serem usados, né? Mas se você não gosta, não tem problema. Você pode usar o caderno com as suas anotações e aí é super tranquilo. Você pode fazer assim. É, o que importa é você realmente fixar nessas informações que são importantes. Então, eu gosto. Quando a gente escreve aquela informação importante, o ato de escrever realmente de forma manual, isso mostra para o seu cérebro que aquela informação é importante. Só o ato de escrever, de recepcionar aquela informação. Porque para você escrever, você vai precisar realmente ler. Entender o que você está escrevendo, né? Não tem como escrever alguma coisa sem ter lido, sem realmente entender aquilo que você está, né, passando para a página. Então, isso é a recepção da informação. Quando você recepciona a informação com essa qualidade, a gente entende, o seu cérebro entende que aquela informação é importante. Então, como você está recepcionando aquela informação com esse grau, com esse peso de importância, ela vai ficar gravada por mais tempo. O seu cérebro vai entender, ó, isso aqui é importante. Deixa eu deixar aqui nessa gavetinha de longo prazo, que aqui ela vai ficar guardada por um tempo. Eu não vou apagar essa informação, porque ela é importante. Então, é mais ou menos assim que funciona o processo de recepcionar. A Glorinha falou: eu não consegui me adaptar às anotações no livro. E um caderno resolve. Sim, super resolve. Ou hoje em dia tem até aqueles tem post-its transparentes que você pode colar no livro e riscar no post-it. Tem aqueles marcadores em fita que você cola como se fosse um post-it, mas ele pega a linha toda do livro e aí você cola, você não risca o livro, então também é uma opção. Mas não precisa necessariamente riscar, você pode se adaptar realmente, Renato, para o que é melhor para você. Eu tinha pena, hoje eu não tenho mais pena de riscar os livros, mas eu acho que o caderno, para mim, hoje acaba funcionando melhor do que necessariamente só riscar o livro em si, sabe? Eu acho que o caderno em si, para mim, hoje, ele já tem um resultado melhor. Então, acho que funciona bem. E aí, a minha última dica aqui é o que eu já comentei até: leia mais de um livro ao mesmo tempo. Eu sempre leio, eu não consigo ler menos de um. Eu não consigo ler só um livro ao mesmo tempo. Eu sempre leio mais, então três, quatro livros ao mesmo tempo. Porque eu acho que para mim, ele aumenta muito a minha produtividade de leitura quando eu faço isso. Porque quando eu leio um livro só, normalmente, como eu leio muito mais não ficção, que são livros geralmente mais densos, mais cheios de informação, ele tende a consumir mais a nossa energia, a gente ficar um pouco mais cansado com um tempo um pouco menor. Então, eu leio ali por 1 hora um livro pesado, um livro mais denso, ele me suga um pouco de energia. E aí, se eu vou continuar lendo por mais 1 hora e tal, eu gosto de pegar outro livro com outro tema totalmente diferente para que eu consiga reativar ali o meu espaço atencional, o meu hiperfoco. Eu falo sobre isso lá no Método do Leitor 360, que é o meu treinamento, onde eu ensino vocês todas essas técnicas em detalhes, mostro o que eu faço ali na prática, lá dentro da comunidade Lendo e Aprendendo. Então, lá dentro eu falo sobre o hiperfoco, sobre o espaço atencional, que é o espaço atencional é como se fosse uma caixinha em cima da nossa cabeça, com todas as informações que a gente consegue processar. E aí você precisa limpar essa caixinha eventualmente para que você consiga se concentrar em outras coisas. E normalmente ela enche com um certo tempo de concentração em uma atividade. E aí você precisa limpar esse espaço para se concentrar novamente em outra coisa. Então eu ensino tudo isso lá dentro da comunidade, como fazer esse processo. E aí, quando você lê mais de um livro ao mesmo tempo, acaba ajudando, acaba renovando a sua concentração e a sua atenção. Então, por isso que eu costumo fazer isso de dividir livros diferentes ao longo do dia ou ao longo dos dias. Às vezes você pode colocar, ah, hoje na segunda eu quero ler só esse livro aqui. Na terça eu já mudo para o outro livro. Pode ser também. Então, a Glória, Leandro Carnal acha isso profanação. Ah, no livro, né, Glorinha? É verdade, ele já falou. Ele não risca livro de jeito nenhum, Carnal. Verdade. Não tem problema. Então, sobre ler mais de um livro ao mesmo tempo, eu acho que funciona muito bem, porque você vai renovando a sua concentração e o seu espaço atencional. Mas o que eu particularmente costumo fazer é escolher livros com temas diferentes. Então, não leio exatamente o mesmo dois livros com o mesmo tema, porque aí eu realmente posso confundir as informações de onde eu li, de fato. Então, eu costumo escolher livros para ler ao mesmo tempo com temas diferentes. Normalmente é um de não ficção, um pouco sobre psicologia e aprendizado. Aí eu tenho um não ficção sobre história, que é algo que faz parte do meu projeto para ficar mais inteligente. E aí eu leio um de ficção, um clássico. Gosto muito de clássicos, sempre leio clássicos, então também coloco um. Então, eu escolho categorias diferentes para ir colocando na minha rotina, para ir complementando o meu aprendizado, e aí eu vou leio mais de um livro ao mesmo tempo, sim. Então, normalmente, três, quatro livros ao mesmo tempo, para mim, funciona super bem. Então, a minha rotina de leitura hoje, as técnicas que eu uso mais é o caderno de leitura. Então, eu vou lendo e vou fazendo as minhas anotações no meu caderno conforme eu vou lendo. Então, leio um capítulo, faço todas as minhas anotações. Aí, antes de eu ir para o próximo capítulo, eu releio as minhas anotações e aí depois eu vou para o próximo capítulo, faço o resumo. Eu nunca passo para outro capítulo sem ter feito o resumo do capítulo anterior. E no dia seguinte, quando você vai recomeçar a leitura, eu terminei hoje no capítulo 5. Amanhã eu começo do capítulo 6 em diante. Então, amanhã, antes de eu começar a ler o capítulo 6, eu leio todos os meus resumos até o capítulo 5, leio tudo e aí depois eu sigo em frente com a minha leitura e vou fazendo os resumos. Então, para mim, isso funciona muito. Eu preciso desse ato de escrever para eu conseguir realmente processar a informação de uma forma melhor, né? Então, essas são as principais técnicas que eu uso, as dicas que eu uso, a leitura. Façam o teste da leitura com o dedo para vocês verem se realmente vocês conseguem ler mais rápido. Acho que funciona bastante, dá super certo. E para memorizar, existem várias formas, né, técnicas realmente de memorização, mas uma coisa que eu gosto muito, que é, primeira coisa, a leitura ativa. Se você não fizer a leitura ativa, não tem como. Você não vai lembrar nem o nome do livro. Então, leitura ativa sempre. Também ensino, tem um módulo de leitura ativa lá dentro da comunidade Lendo e Aprendendo, no Leitor 360. Porque a comunidade Lendo e Aprendendo são três pilares, né? Nós temos o método Leitor 360, nós temos também a comunidade, o clube do livro da comunidade e a comunidade Play, com todas as aulas dos livros que a gente já leu. Então, são mais de 170 aulas lá dentro na comunidade Play. O nosso clube do livro, com os livros que a gente está lendo agora no momento, e o método Leitor 360, que é onde eu ensino todas essas técnicas em detalhes. Então, lá dentro você vai encontrar várias técnicas de memorização, de revisão, de resumos, de fluxogramas, enfim, de várias coisas que vão te ajudar realmente a ler, mas tem algumas coisas que para mim eu acho que são as fundamentais, que ajudam demais, é a leitura ativa. Todas as técnicas de leitura ativa você precisa praticar, é muito importante. Eu sempre faço uma imersão na leitura, isso torna ela muito mais factível, traz muito mais emoção. Tudo aquilo que é recepcionado com emoção, a gente tende a lembrar muito mais. Se você pensar na sua vida, em momentos do passado, na sua infância, todos aqueles momentos que foram recheados de emoção, sendo positivas ou negativas, são os momentos que você se recorda. Os outros que não tinham emoção, você não lembra. E para leitura é exatamente a mesma coisa. Aquilo que você recepciona com emoção, coloca um peso, um sentimento naquilo, você vai lembrar. E principalmente aquilo que você usa. Então eu sou muito a favor da minha política de usar os livros. Então eu aprendi aquela técnica, eu não preciso terminar de ler o livro para colocar em prática. No dia seguinte eu já vou testar, já vou ver se funciona. Às vezes você lê um livro que não é um livro prático, que não tá falando, ah, faz X, Y, Z. Não é um milagre da manhã. Acorde assim, medita, escreva. Não é isso. Às vezes é um livro que ele tá te ensinando um princípio, uma filosofia de vida. E aí você fala, ah, como é que eu vou colocar isso em prática? Só que pensar a respeito desse princípio, refletir sobre ele, vai te ajudar a mudar a sua visão sobre muita coisa, o seu posicionamento de formação da sua opinião. Então, quando a gente começa a refletir a respeito daquilo que nós lemos, é assim que nós vamos crescendo como pessoa, como profissional, tomando decisões melhores. Nós lemos para tomar decisões melhores. Quanto mais informação você tem, quanto mais experiência, mais bagagem você tem, melhor será a qualidade das suas informações. E aí, conforme você tiver informações melhores, você vai tomar decisões melhores. Tomando decisões melhores, os resultados serão muito mais positivos na sua vida. Como consequência, sua vida vai prosperar muito mais em consequência das boas decisões que você tomou. E você só tomou boas decisões porque você adquiriu o conhecimento necessário para fazer isso. Então é um ciclo constante de melhoria, de aprendizado, de evolução, de reconhecimento, de gratificação, enfim. Leitura, como eu sempre falo, ler muda vidas, né? É fabuloso. Então vocês precisam realmente, indico muito, gostaria que todo mundo conseguisse desenvolver esse hábito, tivesse a experiência de ler um bom livro, de um livro que às vezes você tá lendo, você fica sem palavras, assim, fala, nossa, nunca pensei isso, como pode? São sensações maravilhosas, assim, sabe? Então, eu desejo isso para todo mundo, e minha missão aqui é fazer com que vocês se convençam a dar essa chance, essa oportunidade a vocês. É um presente a vocês, porque o seu eu do futuro vai agradecer muito pela decisão que você está tomando hoje. Então, para te ajudar muito nisso também, foi que eu criei a comunidade Lendo e Aprendendo para te ajudar a ter cada vez mais informações, ter todas as informações que você precisa, porque muitas vezes o que falta pra gente é a informação certa, é a indicação certa, a orientação certa. Então, lá dentro da comunidade, você vai encontrar tudo isso, além de um grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você, um grupo de pessoas que se apoiam, que querem crescer, que querem evoluir juntas. E isso é muito legal, porque é famoso, pode ser clichê, mas que juntos a gente vai muito mais longe, a gente realmente vai, porque um vai apoiando o outro. E dentro da comunidade, além do apoio de todos os membros, a gente foi se tornando muito amigo, muito próximo com o tempo. Isso é muito gostoso, essa experiência. Mas lá dentro da comunidade, você vai aprender todas as técnicas para ler, para aprender de verdade, para escolher o livro certo, para aprender a fazer uma seleção de livro certa. Você vai aprender a ficar mais inteligente, essa jornada da inteligência que eu estou comentando com vocês. A gente vai percorrendo isso, vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, mais admirável, uma pessoa que não é manipulada pelos outros, uma pessoa que tem as suas próprias opiniões. Então é fabuloso, fabuloso. Nós só temos a ganhar com esse hábito, e lá dentro da comunidade, quando a gente faz parte de uma comunidade de leitores, tudo isso só tende a crescer cada vez mais, a evoluir cada vez mais. Então, a comunidade, ela está com as inscrições abertas. Nós temos apenas até sexta-feira. Sexta-feira fecham as inscrições da comunidade. Então, nós estamos com as inscrições abertas agora. Entrando para a comunidade, você vai receber tudo isso: Método Leitor 360, o Clube do Livro, com os livros que nós estamos lendo agora. A comunidade Play, com as aulas de todos os livros que a gente já leu dentro da comunidade, são mais de 170 aulas, tem muito conteúdo. E além disso, se você entrar hoje ainda, tem alguns bônus presentes especiais. Você vai ganhar de presente o Laboratório da Mente, que é o meu clube de estudos de psicologia, saúde mental e comportamento humano, que ele é vendido separado da comunidade, mas hoje eu estou te dando de presente. Você vai ganhar também um treinamento exclusivo sobre palestras, palestras que inspiram, como se comunicar em uma palestra, como colocar, transmitir a sua mensagem em uma palestra, fazer roteiro de palestra, tema, ensaio, como vestir, como controlar o seu nervoso, enfim, tudo, um treinamento completo sobre palestras que inspiram. Então, estou te dando de presente esse treinamento. E, para fechar com chave de ouro, uma consultoria individual totalmente personalizada. O que que é isso? Você vai receber um questionário onde você vai responder para eu te conhecer, para eu saber o seu nível atual, sua maturidade como leitor, o que você quer aprender, quais são os seus gostos, qual é o seu tempo para realmente se dedicar à leitura. 12 meses de leitura. Então, eu vou te dar isso de presente. Tudo isso você vai ganhar. Então, para participar da comunidade, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo aqui no YouTube. É só clicar e ir lá e garantir a sua vaga para a comunidade, que as inscrições encerram na próxima sexta-feira. Então, clica aqui na descrição, entra lá na comunidade, vê. Na página você vai ver tudo que a gente tem, tudo que compõe, todos os livros que a gente está lendo, todos os livros que tem dentro da comunidade Play, tá tudo lá detalhado para você. O método Leitor 360. Então você vai ver tudo aqui na página da comunidade. Clica aqui no link na descrição. E aí aproveita, porque sexta-feira encerram as inscrições e não vai ter mais bônus nem oportunidade de você aproveitar tudo isso. Então clica aqui e vai lá conhecer, porque a leitura realmente tem um poder transformador, e você precisa conhecer isso, você precisa se dar essa chance, porque ler realmente muda vidas. E se vocês tiverem qualquer dúvida, só me chamar pelo Instagram, no direct, no WhatsApp, enfim, estou sempre à disposição para ajudá-los. A minha missão é fazer com que cada vez mais pessoas leiam e descubram o poder transformador que a leitura tem na vida de cada um. Então, mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Tenham uma ótima noite. Se inscrevam aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Se inscreva, deixa o like no vídeo. Eu sempre esqueço de falar isso, é importante, porque agora eu vou migrar os meus conteúdos pra cá. A maioria deles, né? Continuo no Instagram ainda, mas vou migrar a maioria deles, porque eu quero trazer conteúdos de mais profundidade pra vocês. E o YouTube é lugar pra isso. No Instagram, a gente é muito superficial. Então, eu quero trazer conteúdos mais completos, cada vez mais profundos para vocês. Então aqui é o lugar certo para fazer isso. Então já se inscreve, ativa as notificações, porque semana que vem nós já temos vários vídeos por aqui, além de lives, leia comigo, tem muita coisa semana que vem. Então já se inscreve para acompanhar tudo e eu te espero lá dentro da comunidade. É muito, muito bom, é muito enriquecedor, então eu espero vocês lá dentro. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.